Amém. Que legal, gente. É muito bom adorar a Deus. É muito bom estar aqui com todos vocês. Esse tempo especial. Eu ainda estou me recuperando de ontem. Tivemos o nosso encurta, que foi massa. Se você não participou, por favor, na próxima, não fique de fora. Quem estava no encurta aqui ontem? Não foi bom? Foi não, desse jeito, pelo amor de Deus, né? Eu acho que não foi não, desse jeito, vocês estão, hã? Tá todo mundo cansado, né? Mas foi massa, a gente compartilhou no nosso Instagram, você pode acompanhar lá. Se não deu para você ir, nós estamos pensando se dá tempo de fazermos outro, mas se não, ano que vem com certeza teremos mais. Que coisa boa, não pode ser direto, né? Tem que ser de vez em quando para a gente sempre, hã? Para dar saudade, né? Gente, nós vamos começar uma nova série de mensagem hoje e vamos falar um pouco sobre como é possível nós encontrarmos Cristo nas piores histórias. Você fica olhando assim para algumas histórias bem complicadas que a Bíblia nos conta. Eu sei que a gente tem um olhar muito romântico sobre as Escrituras, mas eu vou conduzir vocês ao longo desses quatro encontros desse mês, os quatro domingos desse mês, para olharmos para as histórias da Bíblia numa perspectiva um pouco diferente, mostrar como algumas histórias que a Bíblia nos narram são bem complicadas, são bem difíceis. Eu não sei se você já viveu momentos difíceis na vida, ou se você está vivendo por algum momento difícil. E normalmente, quando isso acontece, a gente faz essa pergunta: onde tudo deu errado? Não é assim? Quando a gente enfrenta situações complicadas, a pergunta que vem à nossa mente é exatamente essa: onde foi que deu errado? Esse é o pensamento que a gente nutre: onde foi que eu errei? Onde foi que nós erramos? Onde foi que eles erraram? Onde foi, enfim, que tudo deu errado? Você já teve esse tipo de pensamento? Você já fez essa pergunta: onde foi que tudo deu errado? Essa pergunta, ela surge exatamente dessa experiência da gente de perceber que a nossa vida, ela sai dos trilhos, ela desanda, ela perde o controle. Quando a gente se sente, então, em meio a um caos, a gente faz essa pergunta, a gente olha para os problemas, a gente olha para a bagunça que a nossa vida se encontra, a gente percebe essa coisa desabando sobre nós, tudo que construímos, os nossos relacionamentos, a nossa profissão, os nossos projetos, os nossos sonhos, tudo desmoronando, e então a gente olha para o passado em busca de tentar encontrar o momento, o ponto onde as coisas começaram a andar mal. Não é assim? Você faz uma análise de tudo que aconteceu, de tudo que você viveu, e você fica buscando qual foi o momento onde as coisas saíram do lugar. Onde foi que tudo deu errado? Eu sei que você está acompanhando as Olimpíadas. E é muito interessante porque eu imagino que é essa a pergunta que os atletas que não conseguem alcançar o pódio se fazem. Todos eles, eu imagino que pós o evento, eles têm que lidar com essa frustração de não ter conseguido, de não ter realizado seu sonho, de não ter conseguido alcançar o prêmio tão desejado de uma vida toda dedicada, a medalha não foi possível. Então, eles têm que fazer essa pergunta: onde foi que deu errado? Onde foi que eu deixei de fazer algo que poderia ter me feito conquistar a medalha? Aquela manobra, o que foi que faltou eu especificamente fazer para que ela desse certo? Aquele tempo, milésimos de segundo, que eu não consegui reduzir e cheguei e fiquei fora do pódio. Onde foi que tudo deu errado? As jogadas, as táticas, os treinos, tudo o que foi pensado, por que que não funcionou? Onde foi que nós erramos? Porém, não são somente eles que fazem esse tipo de pergunta, né? Nós fazemos também, principalmente quando a gente está lidando com a perda do emprego. Se você já perdeu o emprego, tenho certeza que você fica pensando nisso: onde foi que eu errei? Quando a gente está lidando com as crises no casamento, nos relacionamentos, também a gente faz a mesma pergunta: o que é que deu errado? Onde foi que a gente perdeu o fio. E, na verdade, pessoas como eu e você fazem esse tipo de pergunta quando as coisas estão indo de mal a pior. E coisas como essa que eu vou falar agora para vocês nos vem à mente. Quando foi que eu perdi a confiança do chefe? Quando foi que eu perdi a confiança daquela pessoa? Quando foi que eu deixei que as demandas da vida, do trabalho, preenchessem o meu coração e a minha mente a ponto de eu não estar mais me preocupando tanto com a minha família como eu deveria? E aí a gente vê o casamento indo por água abaixo, a gente vê os filhos se perdendo. Onde foi que a minha relação começou a azedar? Onde foi? Então a gente olha para trás tentando descobrir. E às vezes a gente se pega exatamente pensando no momento. Foi naquele dia, foi naquela viagem, foi aquela palavra, foi aquela situação, foi aquela ligação, foi aquela mensagem, foi aquela questão financeira. Não é isso? A gente vai encontrando os pontos de onde tudo deu errado. Quando é questão de doença, por exemplo, a gente até se pergunta: será que foi por questões genéticas? Será que foi por causa da alimentação? Será que foi por causa do meu peso, do meu corpo? Será que meu corpo é o problema? Será que é o corpo que é o problema? Onde foi que a minha vida deu errado? Será que foi questão das escolhas dos meus pais, dos meus avós, até mesmo antes? Então ficamos pensando sobre onde tudo deu errado, porque todos nós sabemos que o mundo, ele não é um mundo onde as coisas funcionam como deveria. Você tem essa percepção que a gente está vivendo num mundo disfuncional, onde as coisas não funcionam como deveria. Então, eu gostaria de levar você, ao longo dessa série, desses 4 domingos, a refletir comigo exatamente onde as coisas começaram a ir de mal a pior. E você vai descobrir que exatamente onde tudo deu errado foi naquele lugar, naquele dia onde nós falhamos. Toda a humanidade falhou, toda a humanidade caiu. Quando nós não resistimos à tentação e quebramos o pacto divino lá no jardim. Foi ali naquele bendito jardim que as coisas deram errado. Então, todos fazendo essas perguntas. E então perceba que o dia às vezes começa mal, mas termina terrível. Aliás, quando o dia começa bem, mas termina terrivelmente mal. Porque uma das piores histórias de todos os tempos que a Bíblia vai nos narrar aconteceu exatamente no dia que começou tudo bem. Era um dia como qualquer outro. Adão e Eva estavam ali passeando pelo jardim, e bem com a vida, talvez ocupado com os afazeres do jardim, interagindo entre si, um com o outro, com os animais, com as plantas, com as árvores, com tudo o que Deus fez perfeitamente. A Bíblia diz que Deus fez tudo muito bem, tudo muito bom, e deu ao homem e à mulher, e os colocou ali para cultivar, para se relacionar, para reproduzir-se, para multiplicar. Aquele dia foi um dia muito bom, como todos os outros dias, mas, embora tenha sido um dia bom, ele acabou mal, terrivelmente mal. Então, há dias que de fato começam bem, mas termina terrivelmente mal. Você já passou por essa experiência? Você já teve esse momento onde as coisas começaram tão bem e ao longo do dia elas foram mudando de cor? O tempo tão ensolarado, tão azulado, o céu é tão lindo, ele foi ficando acinzentado, as nuvens foram ficando carregadas e você descobre que uma chuva pesada, torrencial, vai cair sobre você. Você já teve que lidar com isso, de uma história que começou tão bem, tão linda, tão maravilhosa, as coisas fluindo bem, a relação acontecendo, tudo indo muito bem e de repente tudo virou. Tudo, como a gente diz, desandou. E a Bíblia nos conta essa história, e eu quero ler com você em Gênesis, no capítulo 3, versículos de 1 a 7. Diz o seguinte: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem do fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que vocês comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois, deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento, naquele dia, que começou tão bem, os seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira uma às outras para se cobrirem. Algo de errado não estava certo no jardim. Houve algo que deu muito errado aqui. Muito errado. Deus havia colocado o homem e a mulher nesse paraíso para viver. Deus havia lhes dado tudo o que eles necessitavam. Se nós olharmos atentamente para todo o texto, perceberemos que todas as necessidades que eles tinham estavam sendo supridas. Eles tinham tudo à sua disposição. Eles tinham todos os estímulos necessários para o trabalho e o descanso. Eles tinham um ou outro. Tudo que um homem precisa é uma mulher. E toda mulher precisa de um homem vivendo nessa união eterna, se tornando um só. Que coisa linda. Então, Adão chegou, inclusive, a expressar. Essa é o quê? Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Adão parece ser bem romântico, né? Aprendam, homens. Eu preciso aprender isso, gente. Diferentes, iguais, complementares. Não lhe faltava nada. Tudo ia bem com eles. E é interessante que a gente não sabe exatamente o tempo onde tudo isso, o tempo que tudo isso durou, mas somos informados, então, você percebeu pelo texto, que a serpente estava ali. E aqui percebemos algo de muito estranho acontecendo, algo que está fora do lugar, porque você vai concordar comigo que a serpente é um mero animal como qualquer outro que Deus criou, não é isso? Um de vários outros animais que Deus criou e que, inclusive, deu a Adão a responsabilidade de nomeá-lo. O homem foi dado ao homem a autoridade para exercer o domínio sobre os animais. Então, a serpente que estava ali deveria ser um animal da qual Adão deveria ter domínio. Mas o que é que encontramos? O que é que o texto nos mostra que está acontecendo? Uma serpente falando. Uma cobra conversando com Eva. A serpente está de conversinha com Eva, a mulher de Adão. Então, isso aqui é algo terrivelmente fora de lugar. A gente vai saber, pelo restante das Escrituras, que Satanás, líder da rebelião angelical contra Deus, estava utilizando essa serpente. Mas perceba, o que é que essa serpente vai fazer aqui? Ela vai distorcer a palavra de Deus. A orientação que Deus havia dado ao casal vai ser pela serpente distorcida. Ela vai misturar verdade com mentira. Ela vai misturar as coisas que Deus disse com coisas que Deus não disse. Ela vai trazer a mentira com cara de verdade. Ela vai trazer a mentira vestida com sinceridade. E aí a mulher cai. Na verdade, não somente ela cai, mas todos nós caímos, porque se você perceber bem, a gente ama essa coisa da sinceridade, já percebeu? A coisa pode ser até errada, mas se for sincera, está valendo. Percebe que hoje é assim ainda? A gente gosta muito da sinceridade, mesmo que para coisas que são claramente erradas. Errado, mas sendo sincero, ganha nosso coração. Satanás usou isso, gente. Ele usa a dúvida que parece ser sincera. Foi assim que Deus disse, não foi isso? Foi assim. Parece que é uma dúvida sincera e ganha Eva. Mas Eva não deveria ter nada do que duvidar de Deus. Não havia nada nesse mundo aqui criado por Deus do qual fosse inconsistente com tudo que Deus havia dito a eles. Mas a maldita serpente chega e dá uma leve distorcida, dizendo: Deus disse que não pode comer de nenhuma árvore. Mas não foi isso que Deus disse, né? A proibição que Deus havia dado era especificamente de uma árvore. E aí perceba que a rebelião mais perigosa não é a rejeição aberta à verdade, mas a distorção sutil e sagaz de suas partes. Coisas do tipo, será que Deus é bom mesmo? Será que Jesus é quem ele diz que é? Será que nós devemos confiar toda a nossa vida nessa história? Será que Deus punirá os pecadores, já que isso não soa tão amoroso, tão justo, tão tolerante? Será que tudo isso de igreja, de comunidade, de evangelho, de momento como esse que nós estamos experimentando aqui agora, não é coisa para gente menos evoluída? Gente que precisa de muleta, que não consegue resolver seus problemas, então precisa da ajudinha de um tal Deus. Eu não estou dizendo que não haja espaço para dúvidas legítimas. Não é isso. Perguntas sinceras sempre são bem-vindas, sempre haverá espaço. Mas a grande questão é que a rebelião acontece exatamente de maneira fingida por meio de uma curiosidade que está vestida de sinceridade, se passando por humilde, mas com interesse claro de distorcer o que Deus falou. E isso leva a gente junto sem perceber. E daí a gente começa a sustentar um evangelho, uma relação com a igreja sem Cristo. A gente começa a viver uma relação com Deus sem a cruz, sem a condenação, sem o céu, e o pior, sem a vida. E aí a gente vai tentando viver, achando que vai viver, mas a gente morre. Achando que vai encontrar a liberdade, mas a gente descobre que está numa prisão. E é exatamente isso que a serpente vai insinuar. Que a lei de Deus, ela vai se estabelecer de forma contrária ao bem-estar da humanidade. Ela lança a dúvida sobre a intenção de Deus ao nosso respeito. Ele diz, certamente morrerás. Então, tipo, essa coisa que Deus exigiu para vocês parece ser pura maldade, é egoísta, é uma proibição mesquinha. Deus está segurando vocês, o potencial de vocês, e pedindo vocês de serem plenos. Ele colocou essas regrinhas como forma de você, de manter vocês pequenos. Mas isso não fazia nenhum sentido. Deus fez o homem e a mulher exatamente do jeito que queria que fosse feito. E lhes deu tudo o que eles precisavam. E a gente então percebe que o pecado realmente não faz sentido. Isso que o diabo estava aqui lançando como dúvida para o homem e a mulher, não fazia nenhum sentido. E é assim ainda muitas vezes, porque perceba, por exemplo, que Deus diz para a gente que nós não devemos mentir, mas aí a gente fica assim pensando, ele não sabe exatamente a situação que eu passo. Ele não conhece o contexto que eu estou inserido. Ele não sabe a minha relação com o marido, com o patrão, com a esposa. Ele não deve saber. Eu sei que ele diz que eu não devo mentir, faltar com a verdade, mas a gente fica tentando encontrar um sentido que não tem nenhum sentido para a gente sustentar a mentira. Por exemplo, Deus diz que nós não devemos ter outros deuses, mas aí a gente sabe o prazer que a gente tem em determinados vícios, tanto o dinheiro como o sexual, inclusive como o dinheiro, a gente inclusive diz que ele não traz felicidade, mas manda buscar, não é assim? Então, a gente fica tentando arrumar um jeitinho. Deus diz, por exemplo, que não devo cobiçar outras pessoas, que não seja a minha mulher ou não seja o seu marido, e então eu fico pensando que ele deve estar querendo que eu seja infeliz. Como assim? Que eu me contente com pouco. Só um homem, só uma mulher. Isso é opressão. E são tantas outras formas que a gente vai racionalizando sobre o pecado e tentando dar um jeito de, inclusive, culpar a Deus. Porque, entre as entrelinhas, o que o diabo estava fazendo ali ao lançar aquela dúvida na mulher era dizer, olha, acho que Deus é o culpado de você não provar e ter tudo o que você quer. Deus colocou o homem e a mulher em um teste de amor e obediência ao seu simples e gracioso mandamento, e a serpente veio e colocou a dúvida e a bondade e a verdade de Deus. Ele colocou a possibilidade da autonomia para Eva, dela ser lei para si, e como foi que Eva reagiu. Nós sabemos o restante da história, não é isso? E é interessante que olhar para essa história e ver a diferença quando Jesus, então, vai ter que lidar com a serpente no deserto, na sua tentação, a gente percebe contrastes significativos. Porque enquanto Eva ficou de conversinha com a serpente, Jesus fez o oposto. Ele não conversou com o diabo. Ele respondeu ao diabo com as palavras de Deus, em vez de ficar duvidando delas. Então, quando nós não damos créditos aos diversos sinais de alertas que nos aparecem, nós sofremos. Então, perceba que Eva, ela deveria ter prestado atenção nos alarmes que estavam soando em sua cabeça. Pelo menos esses alarmes deveriam estar soando, porque Adão deveria ter feito algo a respeito. Porque, como eu disse no início, havia algo de errado acontecendo aqui. E o que foi que estava acontecendo de errado, gente? A serpente estava falando. E onde é que você já viu algum animal falar? Isso deveria ter soado um alarme na cabeça de Eva e de Adão. Como assim? Que animal é esse que está falando? E perceba que às vezes é assim, alguns sinais soam, mas a gente não dá crédito, a gente não liga, a gente não percebe, parece que a curiosidade da situação faz que a gente corra, não para longe, mas para perto. Não é assim, a curiosidade. Por quê? Porque nós somos assim mesmo, nós somos pessoas curiosas. A gente sabe de coração e de mente que algo não está certo, que uma situação está errada, mas a gente gosta de entreter o nosso coração. A gente gosta de brincar com os pensamentos indevidos. A gente gosta de, mesmo sabendo que é uma serpente falando, tentar ver aonde isso vai dar. E aí a gente fica, eu nunca pegaria nada que fosse de ninguém, eu não roubaria nenhum dinheiro, eu não faria nada de ilícito, mas a gente se pega imaginando como seria se nós fizéssemos exatamente isso. Eu nunca chamaria, por exemplo, uma colega de trabalho para sair, porque ela, ou eu, ou ambos, somos comprometidos, mas a gente acha gostoso ficar imaginando como seria, como faríamos, o que diríamos. E a gente vai deixando, então, que essa sugestão perversa da serpente preencha a nossa mente, tome conta do nosso coração, e a gente fica querendo pagar para ver onde as coisas vão dar. Eles querem dar ouvido à vozinha da serpente e às suas ideias. Eles não percebem que é uma serpente falando. Algo muito de errado está acontecendo. Então, quantas vezes alguns sinais de alerta já soaram em sua mente e seu coração? Apontando para você que o caminho que você está seguindo, que as decisões que você tem tomado, que as relações que você tem construído, que a vida que você tem conduzido, ela está indo para um lugar que não é legal e você tem ignorado. Quantos sinais de alerta Deus tem dado e você, ao longo da sua vida, tem rejeitado? Eu não sei se você percebeu que, ao ser perguntada pela serpente sobre o mandamento de Deus, Eva aumentou. Não sei se vocês perceberam. Ela aumenta a restrição, sugerindo que não poderiam sequer tocar no fruto. Talvez foi Eva querendo mostrar para a serpente que ela conhecia muito bem sobre Deus e a sua lei e terminou exagerando. Porque isso é uma coisa que ainda a gente faz hoje. É quando a gente, assim, quer mostrar que a gente sabe muito de uma coisa, a gente termina exagerando, não é isso? A gente, como é que fala aquele apresentador que não aumenta, mas inventa, como é que é? Eu não minto, mas... Hã? A gente não inventa, mas aumenta. Parece que é isso que Eva está fazendo aqui. Ela não está inventando, ela está aumentando, ela está tentando talvez colocar cercas ao redor do mandamento de Deus para torná-lo mais rígido, e eu penso, a fim de justificar o seu comportamento. Porque também fazemos isso, né? A gente exagera nas imposições dos outros sobre nós quando nós estamos buscando maneiras de deixar de fazer o que fazemos. Já percebeu? A gente exagera, potencializa. A gente diz mais do que deveria para justificar a nossa conduta e a nossa falha e a nossa decisão de ter tomado a atitude errada. Ah, é porque era demais. Não era sequer para tocar, mas não foi isso que Deus disse. Esse texto aqui foi projetado para que o homem obedecesse ao seu Criador, por quem ele era. Mas nós somos tristemente informados que a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e comeu. Depois, deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Porque quando a gente está se afastando da direção divina, a gente fica vulnerável ao caos. Essa é a grande questão. Os alertas e sinais de Deus sempre estão tocando em nossa mente, em nosso coração, ao nosso redor. Mas a gente vai se afastando da direção de Deus para a nossa vida, e então a gente percebe que a gente fica vulnerável ao caos. O fruto foi atraente para Eva. Jesus falou que os nossos olhos são como janelas para a nossa alma, é o caminho do coração. Ela olhou e a árvore era linda, não é isso? E o seu fruto parecia delicioso, ou seja, aquilo que ela estava vendo traria a capacidade de prover o prazer físico, tudo o que o nosso corpo e mente deseja. Nós não somos estranhos a esse sentimento, não é verdade? Quantas vezes a gente tem que lutar com esse desejo? Algo é muito lindo, algo é muito prazeroso, é muito desejoso, nos toma de uma tal forma que a gente se sente incendiado. João vai falar que isso é a concupiscência da carne. E o problema da tentação está, normalmente, em geral, é que ela vai pegar esses anseios legítimos que Deus nos deu e vai nos fazer observar que há meios ilegítimos de satisfazê-los. É exatamente isso que a tentação faz. Ela pega coisas legítimas que Deus colocou em nós e oferece uma satisfação de forma ilegítima. Porque aquela não era a única árvore e não era o único fruto que havia naquele jardim. Mas esse olhar incontrolável, que o João vai chamar de concupiscência dos olhos, que faz a gente querer o que a gente não tem. Já percebeu que é assim? Normalmente, a gente quer o que a gente não tem. A gente queria um marido, aí tem um marido, não quer esse marido, quer outro. O homem tem uma esposa, fez de tudo para ter a esposa, ter o casamento, e aí depois que tem, fica querendo ter outras. É o emprego que tanto você sonhou, se esforçou para conseguir, que você tem, e quando você tem, você logo descobre que aquele emprego não é tudo aquilo que você esperava, você quer ter outro. E assim a gente vai fazendo na vida, porque a cobiça leva exatamente a gente sempre a ter esse olhar incontrolável por tudo que a gente não tem. Ela faz a gente perder a noção de todas as boas coisas que nós já temos. Ela faz a gente desvalorizar tudo de bom que já recebemos. E faz a gente olhar para aquilo que a gente não tem como se fosse a única coisa que precisamos ter para nos satisfazermos. E é assim que a gente vai entrando no consumismo. É assim que a gente vai tendo dívidas malucas, porque a gente sempre acha que precisa de mais alguma coisa. É assim que as pessoas roubam, fraudam, é assim que a cobiça leva muitos a matarem para ter o que eles não possuem. E então, a gente percebe que ela desejou a sabedoria que ele lhe daria. Então, caímos nesse mesmo golpe. Nós achamos que vamos obter aquilo que queremos, mesmo quando estamos conscientes de ser algo que não está de acordo com a vontade de Deus. Já percebeu que é assim? A gente deseja, a coisa é incontrolável, e então a gente percebe, poxa, eu vou ter isso que eu finalmente queria, é meu. E então a gente descobre que caiu no golpe, porque aquilo que exatamente nós estávamos buscando não acontece. Nós queríamos o prazer, mas agora a gente tem que lidar com a dor. Nós queríamos a liberdade e temos que lidar com as prisões e amarras que essa busca pela liberdade levou a gente. Então, tudo aquilo que eu estava buscando ter, na verdade, foi aquilo que me levou para onde eu não queria. Então, perceba que assim ela tomou do fruto e o comeu. E deu também a seu marido, e ele também comeu. Esse é aquele momento que você e eu sabemos perfeitamente. É aquele momento que a gente faz assim: faço ou não faço? Você já teve esse momento? Que a gente fica assim dizendo: será que eu deveria fazer isso? Não, eu acho que eu não deveria. Não, eu estou certo que não deveria. Mas então a gente logo em seguida diz: ah, quer saber? Eu vou fazer. Eu vou fazer. O que é que pode acontecer? Será apenas uma vez? Será apenas esse momento? Talvez Deus nem esteja vendo. São momentos assim, meus irmãos. Na verdade, é esse momento maldito aqui que aconteceu na história, onde Deus foi tratado como mentiroso, onde Deus foi esquecido completamente na vida de um homem e de uma mulher. Foi nesse momento aqui que a vida plena, de total realização, de total satisfação, de total prazer, foi trocada pela morte. Foi nesse momento aqui que nós somos informados pelo texto que estávamos o quê? O homem e a mulher, nus. Nus. Onde a verdade se disfarçou de mentira e nos lançou em sua armadilha. E veja o que diz esse autor, que eu terminei esquecendo de colocar o nome dele ali, gente. Mas diz o seguinte: que ela largou a fé, deixou de lado a palavra de Deus, aceitou a mentira, se sujeitou ao diabo, cedeu a um mero julgamento sensual, transgrediu o mandamento de Deus e abandonou o verdadeiro conhecimento por falsidade. Então, cada fiapo, cada farpa de dor que você sentiu nessa vida, que você sente nessa sua história, veio exatamente desse dia. Todas as coisas, a partir desse momento, começaram a dar errada na história do homem e da mulher, de corações partidos, da indignação pela maldade, da injustiça, das dores de parto, a dor de uma pessoa querida que fala mal da gente, que nos apunha pelas costas, da sensação de derrota que a gente sente quando a gente percebe que o mal está dentro da gente e a gente não sabe lidar bem com ele, que ele nos derrota. Tudo veio daqui, veio desse momento. Foi nesse dia, meus irmãos, que tudo deu errado. Tudo deu errado, é aqui que nós somos informados pelas Escrituras que está a raiz de todos os nossos pecados. É aqui onde tudo desandou. Foi nesse dia da queda. É aqui onde nós fomos, então, contaminados pelo pecado. É aqui onde os nossos caminhos ficaram tortuosos. Foi aqui onde nós passamos a amar mais as trevas do que a luz. É aqui que nós descobrimos o motivo de nós amarmos tanto a mentira e o engano do que a verdade. Foi nesse dia aqui. E não é mais necessário que a serpente continue vindo ao seu ouvido e falando, como fez para Eva. Porque a semente que foi plantada naquele dia no coração do homem e da mulher passou para as suas gerações seguintes, e hoje todo aquele que nasce nesse mundo nasce inseminado com essa semente, com o pecado, com a culpa, com a corrupção. Por isso, onde foi que deu tudo errado? Foi no jardim. Foi ali que começou toda e qualquer história de dor. Essa é a grande tragédia da história humana. Foi no jardim onde começou essa onda de dor, de morte, de destruição, que se alastrou por todo o mundo e tem atingido milhares e milhares e atingiu a mim e a você. Mas também é no jardim que Deus vai fazer uma promessa. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e e o descendente dela, e ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. É verdade que a humanidade está caminhando em dias escuros. É verdade que a partir desse momento as trevas tomou conta de toda a terra, mas aí então somos informados que Deus providenciará a luz. E quando a gente olha então para as Escrituras de uma maneira completa, a gente percebe, e Paulo vai falar isso de maneira muito clara no, na sua carta aos Romanos, que um novo Adão surgiu, e o nome dele se chama Jesus. E diferente desse primeiro Adão, ele não falhou no teste. Ele foi obediente a Deus em toda a sua vida. Ele não caiu no canto da serpente. Pelo contrário, ele triunfou. Ele se deleitou em ter prazer no Pai, em fazer a sua vontade, mesmo que a vontade fosse levar uma cruz para morrer. Nós somos informados que Jesus, ele é o novo Adão, que inclusive quando na cruz estava sendo morto, enquanto as pessoas estavam olhando, achando que tudo aquilo estava dando errado, nós somos informados que não. Era o triunfo da graça de Deus. Na morte de um homem, estava sendo possível dar a vida a todos aqueles que crescem. Para todos aqueles que têm percebido os efeitos, isso que tem tudo dado errado, ao olharem para ele, podem então encontrar a salvação. Por isso que hoje eu gostaria de convidar você a olhar para esse lugar onde as coisas deram errado e perceber que possa ser que a sua vida esteja dando errado, mas havia uma promessa de Deus ali no jardim. Há uma promessa de Deus ainda hoje e ela está em Jesus Cristo. Então, mesmo que a sua história tenha dado errado, se você voltasse para Jesus, as coisas podem tomar um novo rumo. Porque ele mesmo disse que aquele que estivesse nele, ele e o Pai viria para dentro dessa pessoa, faria morada e transformaria, Paulo vai falar, numa nova criatura. E as coisas velhas passaram. E todas as coisas se fez novo. Ou seja, é uma nova oportunidade para começar a tudo dar certo. Então eu gostaria de convidar você a participar da mesa que representa exatamente esse momento.